a nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Bom dia, amigos ouvintes. Estamos a dar início a mais um programa A Nossa Terra. Todos os domingos, entre as 10 e o meio-dia, a Direnor leva até si as histórias, festas, romarias, usos e costumes e os anseios da nossa população. Uma região em antena num programa isento, abrangente e informativo que dá voz às gentes e às instituições da nossa terra. Nos próximos dias 6 e 7 de abril, celebram os Dias Mundiais da Atividade Física e da Saúde, respectivamente. O objetivo da comemoração destas duas efemérides prendem-se com a importância da consciencialização da população a respeito da importância de manter o corpo e mentes saudáveis e também falar de alguns dos problemas de saúde que atingem a população mundial, alertando sobre os riscos e ensinando sobre a prevenção. O A Nossa Terra associa-se à celebração, então, destas duas efemérides, trazendo à antena um painel de convidados que nos vão falar de ambas as temáticas. E porque, neste início do mês de abril, já se vive intensamente em Braga, mais um período quaresmal, que antecede e prepara o domingo de Páscoa, nesta emissão damos ainda destaque à procissão penitencial no Bom Jesus do Monte, que está inserida na programação da Semana Santa de Braga. Razões não faltam então para ficar desse lado e seguir connosco viagem em mais uma emissão do A Nossa Terra.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, Dias Mundiais da Atividade Física e da Saúde e no âmbito da Semana Santa, a procissão penitencial ao Bom Jesus do Monte.
Com o apoio,
a Junta de Freguesia de Sobreposta deseja-lhe uma boa Páscoa.
Já visitou o Hospital Lusíadas Braga? Há mais de 30 anos que os bracarenses conhecem e confiam na experiência da nossa equipa. Continua a ser acompanhado pelo seu médico no nosso hospital com o mesmo cuidado de sempre. Lusíadas, a marca distinguida pelos portugueses. Saiba mais em lusíadas.pt. Clínica Médico-Cirúrgica de Santa Tecla S.A. ERS S149-134-19330-2020.
A Junta de Freguesia de Espinho deseja uma feliz Páscoa, em particular aos habitantes de Espinho.
SHC Sports Health Clinic e SHC Dental Care. Clínicas de Medicina Desportiva e Medicina Dentária em Braga. Fazemos um acompanhamento integral do atleta, otimizando o seu rendimento desportivo e a sua saúde. SHC Sports Health Clinic, SHC Dental Care. Dispomos de um vasto leque de serviços, tais como medicina desportiva, medicina dentária, fisioterapia, treino personalizado, podologia, nutrição, psicologia e terapia da fala. Saiba mais em www.sportshealthclinic.pt. Acompanhe-nos no Facebook e Instagram.
A União de Freguesias de Nogueiró e Tenões deseja uma Santa Páscoa a todos os habitantes da freguesia.
Calorias, a marca de clubes de saúde, nutrição e fitness que aposta na qualidade de vida, está em Braga. Uma marca 100% portuguesa que se compromete com o seu bem-estar. Visite-nos em Braga no Centro Comercial Nova Arcada ou em www.calorias.com. Calorias, para estar bem com a vida. A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
O Dia Mundial da Atividade Física celebra-se, como referimos há momentos, a 6 de abril. A data foi instituída pela Organização Mundial de Saúde e tem como principal objetivo a prevenção do sedentarismo. A Organização Mundial da Saúde aponta a inatividade física como o quarto principal fator de risco de morte no mundo e recomenda a prática diária de pelo menos 30 minutos diários de atividade física. Connosco já tenho então a nossa primeira convidada de hoje, a senhora vice-presidente da Câmara Municipal de Braga, Sameira Araújo, a quem desde já dou as boas-vindas. De facto, e reconhecendo no desporto como um meio privilegiado para a adoção de hábitos de vida saudáveis, individuais e coletivos, o município aposta na promoção das condições físicas e na criação de oportunidades de modo a incentivar os bracarenses para a prática regular de exercício físico, contribuindo para o seu bem-estar físico e emocional. Portanto, é neste enquadramento que temos então connosco a senhora vice-presidente, a senhora professora Sameira Araújo, que começo precisamente por lhe perguntar, estas duas efemérides são promovidas pela Organização Mundial de Saúde, considera com certeza que é importante ainda na atualidade continuar a fazer esta consciencialização da população para a prática de exercício físico e também para a prevenção da saúde?
Ora, muito boa tarde a todos e quero agradecer o convite que me foi dirigido para poder partilhar convosco e com os bracarenses a visão que o município de Braga e eu própria temos relativamente a estas problemáticas e às comemorações destas efemérides tão importantes. Coloca uma questão se é importante. Eu julgo que neste momento é mais importante que nunca. Estamos a sair de uma pandemia, todo o movimento associativo, todas as iniciativas que o município e as associações e os clubes mantinham no concelho, e digo, quando digo no concelho, concretamente estou-me a referir ao Concelho de Braga, mas é um caso similar a todo o país e mesmo em todo o mundo, que durante praticamente ano e meio estivemos todos fechados em casa, com uma atividade física muito, muito, muito reduzida e, portanto, agora há que retomar tudo aquilo que se fazia antes da pandemia e que nós estamos a retomar, mas ainda não temos de maneira alguma o número de utentes, por exemplo, que tínhamos nos programas de atividade física que o município tem implementado. Ainda não existe, a nível também do desporto associativo, o mesmo número de praticantes que existiam antes da pandemia. Portanto, estamos a fazer um trabalho redobrado para que efetivamente o antes pandemia seja a muito breve prazo considerado e seja reposto o número de pessoas que fazem a sua atividade física com regularidade. Nós vínhamos, Braga, concelho, após 2018, em que fomos Cidade Europeia do Desporto, com uma dinâmica desportiva incrível. Em 2019, o número de praticantes, durante o ano de 2018 e sobretudo 2019, o número de praticantes desportivos e da atividade física melhorou substancialmente, aumentou substancialmente a percentagem de pessoas ativas desportivamente no concelho e depois em 2020, enfim, com tudo aquilo que nós sabemos, as pessoas viram-se de um momento para o outro fechadas em casa, com todos os problemas de saúde, quer física, quer mental, que isso nos traz a todos.
Muito bem. Braga, quando falamos de Braga, falamos do concelho, naturalmente, que apresenta aqui condições e infraestruturas muito boas para a prática das diferentes modalidades. Também tem sido uma evolução que se tem assistido ao longo dos últimos anos.
Sim, sem dúvida que sim. Então, no desporto para todos, no desporto informal, ou da atividade física, como lhe quisermos, porque há uma distinção entre desporto e atividade física, Braga, efetivamente, nos últimos anos tem sido um exemplo. O município, neste momento, tem 14 programas desportivos que cobre praticamente todo o tipo de população que temos. Tínhamos um número bastante significativo de utentes antes da pandemia, ultrapassavam os 3 mil, coisa que ainda não conseguimos. Paulatinamente, nos programas mais do que noutros, estamos a atingir esse nível, mas temos programas em que o déficit, digamos, ainda é bastante significativo. Nós temos programas de atividade física direcionados para as crianças dos jardins de infância, temos direcionadas para os séniores, temos direcionadas também para as pessoas portadoras de deficiência, para os obesos, para os doentes de cancro. Enfim, há toda uma panóplia de programas esportivos que nós oferecemos gratuitamente à população.
Exatamente, de facto são muitos, esta programação vai quase, eu diria, de encontro a toda a população, desde as crianças aos séniores. Há aqui também atividade física, este convite à atividade física especializada para os nossos séniores. E como disse, e muito bem, aqui a questão de combate a algumas doenças, diabetes, obesidade, doentes oncológicos. De facto, a população, como nos disse há pouco, antes da pandemia, reagia muito bem a este convite. Portanto, assistia-se a uma grande participação da nossa comunidade.
Exatamente, eu posso lhe dizer que só no Braga Ativa tínhamos 660 utentes, e neste momento não temos ainda esse número, estamos a aproximar-nos novamente deles, mas tínhamos dois polos em Braga, dois grandes polos, um na rodovia, o outro no estádio 1º de Maio, mas também tínhamos polos dispersos pelas diversas freguesias. E na cidade até também, num ou noutro lar, tínhamos também este programa de atividade física. Portanto, era dirigido a toda a população. Quando ele foi criado para pessoas aposentadas, portanto, a partir dos 64 anos. Só que, entretanto, havia pessoas que estavam desempregadas e que também queriam participar e, como é óbvio, nós não fechamos nunca as portas a ninguém. Também a natação sénior, também temos 40 turmas, 40 sessões semanais, portanto 20 turmas. No Bócia Sénior, em 2021, tínhamos 359, neste momento temos 200 e alguma coisa, portanto estamos a aproximar, porque há algumas pessoas ainda têm receio, e quebraram aquela rotina que era de sair de casa, e que neste tipo de população é o mais importante, é conseguir retirar as pessoas de casa. Tão importante quanto a atividade física é também o combate ao isolamento social. Portanto, criaram-se rotinas que agora está, em alguns casos, a ser um pouco difícil de retomar, mas que pouco a pouco estamos a conseguir. Temos também o Centro Municipal de Marcha e Corrida, que é para uma população mais jovem, mais ativa, portanto, mais ativa. Escolas de natação para os mais jovens. Temos também hidroginástica, hidroterapia, o pulsar, portanto, são menos utentes, porque é direcionado para uma franja da população que não é uma franja muito, muito alargada. São aulas de pequenos grupos ou, em alguns casos, individuais, portanto, para doentes oncológicos. O combate à obesidade é uma coisa que me preocupa bastante, e agora pós-pandemia ainda mais, porque as crianças, se já antes da pandemia tínhamos uma taxa de obesidade infantil enorme, pós-pandemia aumentou substancialmente. Portanto, embora este programa municipal de combate à obesidade não é direcionado exatamente para as crianças, é para a população em geral, temos ainda poucos utentes, mas com estas parcerias que estamos a fazer, quer com o Hospital de Braga, quer com os centros de saúde, penso que a breve trecho as coisas vão funcionar em rumo de cruzeiro. Depois temos também para os mais pequeninos, portanto, nos jardins de infância, os piratas vão à piscina, que foi muito bem acolhido inicialmente. Posteriormente, com a pandemia, foi cancelado, reabrimos novamente, com alguns receios ainda. Neste momento, temos 120 crianças na piscina de Tobosa a frequentar este programa, que é manifestamente pouco, mas já temos agora, para o terceiro período, bastantes mães, escolas ou jardins de infância interessados em participar.
Muito bem. Falámos de programas que são, eu pergunto se são gratuitos ou tendencialmente gratuitos. Quem é que
praticamente
pode
são todos gratuitos, okay, com a exceção da hidroginástica e da hidroterapia e das turmas de natação, que aí é um regime misto. É gratuito para quem tem dificuldades económicas e tem um preço simbólico para as pessoas que podem efetivamente pagar. Todos os outros, a grande maioria, exatamente, são totalmente gratuitos. Aliás, nos Piratas Vão à Piscina, além de ser totalmente gratuito, o transporte também é gratuito, é coordenado com as associações de pais ou com as juntas de freguesia, portanto, o município cede a piscina e os técnicos, é totalmente gratuito.
Fica aqui também este alerta e este convite aos interessados em participar, até porque os números ainda não estão, como os antes da pandemia, ainda há vagas para quem quiser aceder a este tipo de atividade.
Sim, sem dúvida. E eu, como é óbvio, não me vou contentar apenas a repor os números pré-pandemia, mas quero sempre mais e penso que uma população ativa desportivamente, com certeza que é uma população mais saudável e mais feliz, naturalmente.
Exatamente. Falando aqui na questão da saúde, o município também apresenta aqui uma programação, programas muito específicos. Eu começaria por destacar aqui o primeiro deles, que é esta vacinação do rotavírus, que é também um vírus que é muito comum na população infantil. Como é que funciona este programa?
Olha, nós resolvemos avançar com este programa da vacinação rotavírus porque nos foi indicado pelos médicos como sendo uma vacina cara, que muitas das pessoas que mais necessitavam de vacinar os seus filhos não tinham condições económicas, porque é algo que está mais instituído nas classes economicamente mais desfavorecidas. E daí o município avançou, portanto, com o pagamento integral desta vacina a pessoas carenciadas. Neste momento, as pessoas têm que ter a receita prescrita pelo médico, naturalmente, vão à farmácia com um formulário que é assinado pelo município, portanto, e levantam as vacinas. Portanto, têm que pedir primeiro ao município, o município passa um formulário e em qualquer farmácia podem levantar o medicamento. Em qualquer farmácia não direi que são as 100%, porque não, as farmácias não aderiram todas, mas eu julgo que mais de 80% das farmácias de Braga aderiram também a este projeto.
E fica aqui esta boa notícia, até porque falámos de um vírus muito infeccioso.
Exato,
e é muito comum.
É muito comum, como lhe disse, nas classes economicamente mais desfavorecidas, segundo, portanto, os médicos.
Os dados que temos.
Exatamente. E este ano já o município já investiu 17 mil euros só nestas vacinas. Portanto, é uma vacina que é cara, que pode ser tomada duas vezes, depende da marca da vacina. Há umas que é toma única, há outra marca que são duas. Portanto, que anda à volta dos 100 euros cada vacina.
O que é então uma nota importante e que convém também destacar. Falando ainda da saúde e também nesta preocupação que o município tem com as camadas mais desfavorecidas, há aqui outros programas. Eu falava também, por exemplo, do Braga a Sorrir, medicina oral, também vocacionado para aquelas pessoas que não têm tantas possibilidades de aceder a estes médicos, que são quase sempre privados, porque aceder ao público é mais difícil, este tipo de consultas.
Exatamente, aliás, nos centros de saúde até há bem pouco tempo nem existia. Exatamente. E alguns concelhos ainda não têm, portanto, médicos dentistas a funcionar nos centros de saúde. E era uma carência que nós vínhamos detectando já há bastante tempo. E isto é uma bola de neve, uma pessoa que tem problemas na sua saúde oral, muitas vezes fica desfigurada, quer procurar emprego, principalmente os que estão desempregados, e quer queiramos, quer não, a imagem hoje em dia é muito importante, e viam-se com muitas dificuldades de serem inseridos no mundo do trabalho devido a esses problemas. Portanto, avançamos já há alguns anos, e eu neste momento, este ano já tivemos 232 novos utentes. já fizemos mais de 9.900 tratamentos.
Extraordinário.
Foram colocadas cerca de 350 próteses, enfim, consultas de nutrição, atendimentos psicossociais, enfim, é uma panóplia de serviços que temos neste programa do Braga a Sorrir. Se inicialmente estava mais dirigido, portanto, a pessoas que tinham algumas dificuldades de inserção no mundo do trabalho e que nos procurava também eram pessoas já com a idade mais avançada. Neste momento fizemos um protocolo com a Universidade de Minho e também estamos a atender alunos carenciados que não têm hipótese de fazer as suas consultas e colocar as suas próteses. Também estamos, portanto, a abrir este leque a mais pessoas para podermos, de alguma forma, ajudá-los também nestes problemas da saúde oral e na integração no mundo
social,
do trabalho.
Claro que sim. Braga tem aqui também, a Câmara Municipal, um gabinete, o Gabinete Municipal de Saúde, e também ainda um centro de medicina desportiva. Há aqui realmente uma preocupação grande com o desporto e com a saúde inclusiva para todos. Uhum. Como é que funcionam também estes dois departamentos?
Olha, o Centro de Medicina Desportiva existe há 4 anos, possivelmente. Em 2020, praticamente, também a atividade foi muito reduzida. Em 2021, já se fizeram 978 exames médico-desportivos. Porque normalmente as pessoas, quando ouvem falar em exame médico-desportivo, são remetidas quase para a ideia que é para os atletas que estão federados. Portanto, porque é obrigatório em qualquer modalidade as crianças e os jovens ter o exame médico-desportivo. Mas este exame médico-desportivo, quando foi criado, além de dar resposta a esses atletas, porque muitas vezes os médicos de família recusavam-se a fazer os exames médicos, até porque diziam que não estavam vocacionados para tal, também é dar uma resposta a todas aquelas pessoas, e que são muitas, felizmente, em Braga, e que espero que sejam cada vez mais, que resolvem fazer desporto ou atividade física no seu dia-a-dia, que cada vez é mais frequente vermos bracarenses pela rua a caminhar, a correr, nos campos da rodovia podemos vê-lo, estão sempre praticamente ocupados, também para que essas pessoas pudessem fazer atividade física e fazer desporto em segurança. Portanto, o exame médico-desportivo tem um valor simbólico, creio que são 11 euros, já com o eletrocardiograma incluído. Portanto, o que nós pretendemos é que as pessoas façam atividade física, façam desporto, mas em simultâneo que façam em segurança. É para nós também uma grande preocupação.
Muito bem, muito bem. E são aqui boas notícias também para todas as pessoas que querem estar, querem fazer desporto, mas com cuidado e com atenção. Estamos quase a terminar aqui a nossa intervenção, a participação da professora Sameiro. Eu pergunto-lhe, já que foi falando que os bracarenses, como é que olha para os bracarenses? Considera que somos uma população ativa? De facto, vê-se cada vez mais muita gente na rua, aqui no centro e não só, nas próprias freguesias rurais, com esta prática de fazer as caminhadas, em grupo, sozinhos. Acha que é uma população cada vez mais preocupada com a questão da saúde e da atividade física? Como é que vê, também sendo uma mulher ligada desde sempre ao desporto?
Olha, eu julgo e fiquei surpresa, tenho a certeza, porque em 2018, no âmbito da Cidade Europeia do Desporto, fizemos um estudo para analisar e para vermos a percentagem de bracarenses ativos e ficámos surpreendidos pela positiva com os resultados deste estudo. Estamos muito acima da média nacional. A percentagem de bracarenses praticantes de desporto ou de atividade física andava à volta dos 50 e muitos 60%. Bastante acima da média nacional. E quando foram apresentados esses resultados, esse estudo foi feito pela Universidade do Algarve, perguntaram-me se eu estava contente com os resultados. É óbvio que sim, porque não esperava que os resultados fossem tão bons. Também foram feitos num contexto do ano em que fomos Cidade Europeia de Desporto e houve um grande boom de pessoas a praticar desporto. Mas isso ficou, porque vimos a atividade em 2019, continuou. Neste momento, como lhe disse, ainda não conseguimos, mas eu penso que vamos chegar lá. E digo isto até porque, por aquilo que eu tenho e conhecimento das juntas de freguesia, as juntas de freguesia também se preocupam cada vez mais com dar à população oportunidades de fazer desporto e atividade física. E são cada vez mais as juntas de freguesia que têm aulas de ginástica, aulas de zumba, de karatê, enfim, nas mais diversas modalidades que oferecem à população. Também são cada vez mais as freguesias que organizam caminhadas, corridas. Eu, por exemplo, agora no dia 25 de Abril, Braga vai ter N caminhadas, 5 caminhadas, 2 corridas, 3 corridas, enfim, tudo no mesmo dia.
O que é demonstrativo?
É demonstrativo da vitalidade, claro, e das pessoas quererem retomar efetivamente a prática desportiva. Agora, se me pergunta se eu estou contente, mas não totalmente satisfeita. Só ficarei satisfeita quando vir em cada bracarense um desportista. Não direi um atleta, mas um desportista,
claro,
sem dúvida.
E acima de tudo para melhorarmos a nossa própria saúde individual.
Exatamente. É? As pessoas cada vez mais se preocupam com a sua saúde. E eu julgo que os médicos de família têm aqui um papel extremamente importante. Nós já fizemos desdobráveis para colocar nos centros de saúde, com toda a oferta que o município tem, e eu penso que os médicos de família são extremamente importantes, porque ao aconselhar os seus utentes, e são cada vez mais os que o fazem, felizmente, as pessoas vão muito por aquilo que os médicos dizem. Então, em determinada faixa etária, o que o médico diz é lei.
É sagrado, é lei.
Exatamente. E eu penso que estão a fazer um bom trabalho, mas ainda não todos. Esperemos que a breve prazo as coisas mudem de sentido, em vez de ser uma percentagem de médicos a solicitar aos seus utentes que façam atividade física, que sejam a totalidade.
Muito bem, eu agradeço a participação da professora Samara Araújo. Fica aqui esta recomendação, este convite para sermos cada vez mais pessoas, termos uma atividade saudável, física saudável. Agradeço a sua participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.
Eu é que agradeço, boa tarde.
Boa tarde, obrigada. Falar nos dias mundiais da atividade física e da saúde é também falar de quem faz o desporto uma forma de vida. E neste campo, o canoísta bracarense e atleta olímpico Emanuel Silva é um exemplo a seguir. Falámos do atleta bracarense com o currículo esportivo mais incrível de sempre, o único atleta de Braga medalhado olímpico, o único com várias presenças olímpicas e sem mencionar o restante palmarés desportivo, onde se consagrou campeão do mundo e europeu da modalidade em várias distâncias. Portanto, o Emanuel já se encontra aqui connosco do outro lado da linha, ele está em estágio em Montemor, portanto faz aqui a participação e está connosco via telefone, a quem eu agradeço, Emanuel, a sua presença e a sua colaboração.
De facto, obrigado pelo convite.
É sempre um prazer. E de facto, como eu acabei de referir, o Emanuel tem aqui um percurso que é muito inspirador. Importa perceber, até para motivar outros jovens também à prática desportiva, o que é que o motivou, sabemos que muito jovem, para a prática do desporto e em especial para a canoagem, que na altura agora é mais conhecida graças também aos títulos do Emanuel e de outros atletas, do Fernando Pimenta, Teresa Portela, João Ribeiro. Foi muito graças a vocês que hoje a canoagem é um desporto conhecido, mas quando começou não era assim tanto conhecido. Perceber como é que entrou por este caminho e o que é que o motivou na altura, sobretudo, a praticar desporto?
Ok, antes de mais uma vez mais, muito obrigado pelo convite e respondendo à sua pergunta. O que é que me motivou a praticar a canoagem? Bem, os meus pais, muito, muito rápidos, os meus pais tinham um apartamento em Esposende, íamos lá passar férias e fins de semana e na altura em que os meus amigos estávamos a brincar na rua, os meus amigos iam treinar, então surgiu o convite de um deles para ir experimentar. Eu, na altura foi o Clube Náutico de Fão, depois procurei um clube mais perto da minha área de residência, claro, obviamente de Braga, surgiu o Clube Náutico de Prado. E o que é que me inspirou? Simplesmente, e para quem nos está a ouvir e que possam ser ouvintes mais novos ou mesmo encarregados de educação, o apoio da família. Sem dúvida que eu gostei e gosto da modalidade, mas seria impensável se não houvesse um apoio da família, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão e agora continuamente da minha esposa e da minha filha, era impossível não conseguir a carreira que consegui até hoje sem o apoio da família. Obviamente que a canoagem é uma modalidade outdoor, de paisagem, rio, muito apelativa, mas tudo isso às vezes não chega. E quando se tem um bom suporte familiar, um bom apoio familiar, as coisas ficam ainda mais fáceis. Acho que desse modo a mensagem para passar para os mais novos é mesmo essa, e principalmente para os encarregados de educação. E encarregados de educação que tenham filhos de atletas de qualquer tipo de modalidade têm que dar todo o apoio e todo o suporte, porque sozinhos não conseguem chegar onde tanto desejam.
Oi, Manuel. Mas para ser um atleta de alto rendimento, como é o Emanuel, já não diria para ter um currículo igual ao seu, porque não é fácil, Sim. não é para todos, mas para ser um atleta de alto rendimento, há que haver aqui uma apetência especial para ser este tipo de atleta. O apoio da família não deve chegar, tem que haver aqui algumas qualidades.
Sim, exatamente. eu costumo dizer nas palestras que dou e com alguns jovens que converso e com alguns encarregados de educação, eu posso-me considerar, e nós todos atletas de alta competição, que temos sucesso a nível internacional, podemos nos considerar felizardos pela modalidade que escolhemos. Porque, infelizmente, em Portugal não há uma detecção de talentos, algo do governo, algo de uma entidade privada que faça detecção de talentos, pegar em meia dúzia de jovens e ver se realmente estes jovens são bons para o futebol, se são bons para a canoagem, okay. se são bons para o atletismo. E acho que nós somos os felizardos em termos de escolher a modalidade que praticamos e que tanto sucesso temos nela. Por isso, é dessa forma. Agora, relativamente a outros aspectos, bem, eu escolhi a canoagem e costumo dizer isto aos mais novos. Eu gosto de treinar, gosto de competir e adoro ganhar, depois de perder. Isto aqui tem que estar muito na mentalidade de qualquer atleta que pratique uma modalidade olímpica ou não olímpica, porque há muitos atletas, claro que nem toda a gente pode ser atleta de alta competição, nem toda a gente vai ser campeão do mundo, mas esta mensagem e este tipo de pensamento tem que ser intrínseco no próprio atleta em si. E depois aliar este pensamento a todo o apoio, fica tudo muito mais fácil. Estamos a falar do apoio familiar e o apoio do clube. Na canoagem temos digamos, não digo a infelicidade, mas temos aquele condicionante sempre que no inverno está frio, chover, claro. Não está nada agradável, mas há outros fatores que motivam. Desde pá, estamos a representar o país, os nossos adversários também estão a treinar do outro lado do mundo. Tem que haver assim atletas como o Emanuel, como outros atletas da Jéssica Augusto, no nome de Braga ou de outras regiões, que neste caso que as autarquias peguem nos exemplos que a cidade tem e os levem aos mais jovens para ouvir as mensagens, para ver de que forma é que se consegue chegar onde se quer chegar. E nós neste caso somos tanto uma inspiração como podemos ser um exemplo para jovens atletas ou até mesmo para a sociedade, para pessoas que não são atletas, mas que na vida profissional têm que auto-superar diariamente. Por Exatamente. Isso acho que temos que ser aproveitados dessa forma. Às vezes não o somos, mas nós atletas estamos sempre disponíveis para ajudar no que quer que seja.
Ainda bem. E de facto tocou aí num aspecto importante, que é o vosso exemplo, mas também percebermos que o desporto, a prática do desporto, que traz aqui outras apetências para a própria formação da personalidade, como há pouco disse, a autossuperação, mas não só, o trabalho em equipa, a superação dos Exatamente. Nossos próprios limites, tudo isto se aprende no desporto. Portanto, o desporto é também uma ferramenta importante para a formação
das próprias
crianças, dos futuros jovens, não é, Emanuel?
Exatamente, o desporto é um pilar e eu graças ao desporto construí a carreira que tenho atualmente, conheci a a minha esposa, tenho uma filha maravilhosa, graças ao desporto conheci a minha esposa no estrangeiro, a minha esposa polaca, construí tudo, vivi e continuo a viver novas filosofias de vida nos países por onde passo, conheço novas pessoas, falo uma língua fluente que é o inglês, por isso o desporto ajuda-nos e permite-nos estabelecer contactos, crescermos. Eu desde muito novo comecei a viajar logo para o estrangeiro, para campeonatos internacionais, logo isso deu-me mais maturidade, cresci mais rápido, não passei patamares, obviamente não passei patamares, é importante não passar patamares na idade jovem, mas sim aprendi a dar muito valor à vida e a crescer num ambiente diferente, num ambiente de responsabilidade. E ainda bem que assim foi, porque cresci rápido, ganhei maturidade rápida, os meus pais também me ajudaram nesse processo, por isso posso-me considerar uma pessoa feliz e realizada no contexto do desporto. Por isso só tenho mesmo que agradecer à minha família que me apoiou, continua a apoiar, e a toda a gente que está por trás de mim, sempre presente a apoiar naquilo que pode.
Manuel, eu agradeço a sua participação na nossa emissão. Fica este exemplo de superação, mas de também demonstrativo que tudo é possível. E agradeço a sua colaboração. Desejamos que continue com muito sucesso e que continue a trazer medalhas para Portugal, mas sobretudo para nós, para carentes, que temos muito orgulho. Muito orgulho em si. Obrigada, Manuel.
Muito
até
obrigado.
Breve.
Adeus, com licença.
E quem é outro exemplo a seguir é o atleta bracarense José Ribeiro, um exemplo de longevidade do desporto. Reformado da sua atividade como professor de educação física, o desporto fez parte da sua vida desde os primeiros anos do liceu. Não hesita em eleger a maratona como a sua prova preferida. Para saber quantas maratonas já completou, tem sempre de analisar os seus registros de treino desde a época da década de 80. São cerca de 40 e com algumas ultras. Participa desde 1996 nos campeonatos europeus e mundiais de veteranos em pista coberta, ar livre, estrada ou cross. Tem ainda uma participação nos Jogos Master, tipo Jogos Olímpicos. Já correu pelo menos uma maratona em cada um dos 5 continentes e correu em 19 países. José Ribeiro é ainda um cidadão bastante empenhado na vida social e desportiva de Braga, tendo já recebido a medalha de ouro da cidade. Com 71 anos, faz ainda parte do grupo que organiza o Braga a Correr, desde maio de 2015, uma iniciativa que, entretanto, está parada desde que temos a pandemia, mas, de facto, todas as segundas-feiras, com o encontro marcado às 21 horas no centro da cidade, fizesse calor, frio, trovoada ou chuva, o que importava era correr e praticar exercício físico. Eu já tenho do outro lado da linha o senhor professor, o professor José Ribeiro, a quem agradeço a sua participação nesta emissão. Professor, bem-vindo. E de facto, como eu acabei de dizer, o senhor professor é acima de tudo um exemplo de longevidade no desporto. O desporto que para si sempre fez parte da sua vida, desde muito novo, não é, professor?
Sim, eu mesmo conheço que o desporto faz parte da minha vida, não é? Portanto, desde criança, depois no liceu, na universidade e por aí fora, não é?
Exatamente.
Aliás, eu tirei o curso de professor de educação física.
Exatamente.
Portanto, em Lisboa, não é? Na Cruz Cobrada, e portanto também a minha atividade profissional estava ligada à atividade física e ao desporto, não é?
Muito bem. E tenho aqui este conjunto de provas em que participou, impressionante de resto, já correu em todos os continentes, em 19 países. O que é que o motiva ainda hoje, portanto, já com a sua idade, estamos a falar com um atleta sénior, ainda hoje continua a fazer desporto? Eu pergunto-lhe, e hoje a nossa emissão é mesmo dedicada ao Dia Mundial da Atividade Física e da Saúde, o desporto com certeza que lhe trouxe para si esta boa desenvoltura física que tem ainda com 71 anos de idade, trouxe-lhe saúde acima de tudo, não é? E ter esta mobilidade incrível aos 71 anos deve-se muito à atividade física que sempre praticou ao longo da vida.
Eu penso que sim, não é? Eu penso que sim.
Eu penso que é esse o segredo, eu diria.
Sim, a atividade física normal tem essas vantagens, não é?
Claro.
Tem essas vantagens de proporcionar uma qualidade de vida às pessoas de uma maneira geral, não é? Claro que há casos sempre depois excepcionais e particulares que tem que ter atenção, não é? Mas de uma maneira geral, a atividade física é salutar. Infelizmente em Portugal ainda não há uma porcentagem de pessoas que praticam a atividade física regular, não é? Normal. Sim. E regular. Mas não haja dúvidas que a atividade física e o desporto permitem. Nós dizemos que pode não dar mais anos de vida, mas dá melhor vida, não é?
Melhor aos qualidade, anos. Não é? De vida.
Melhor qualidade de aos anos, não é? Eu pratico desporto e tenho marcas registadas, portanto, no atletismo, que é uma atividade de precisão, não é?
Sim.
Aos segundos, aos centímetros, nos lançamentos, nos saltos, etc. Não é? E verifica-se que realmente não consigo fazer aquilo que fazia há 30, 40 anos, não é? Mas mesmo assim, ainda faço, como disse, ainda há pouco tempo fiz uma maratona, não é?
Muito bem.
E fui a dos Jurias, que é aquela maratona dos Jurias,
não é fácil.
Que é das mais difíceis, não é?
Muito bem.
Dos tais 42 quilómetros. Não é?
Muito bem. O professor, desde 2015, que participa na organização da iniciativa O Braga a Correr, este projeto que está agora pendente devido à pandemia, mas que sei que pretendem retomar em breve, a iniciativa Braga a Correr sempre teve muito sucesso. Nós na rua víamos sempre dezenas de pessoas a correr junto com o professor. Como é que se lembraram de criar este projeto, esta iniciativa, e como é que foi aceito e como é que a população bracarense aderiu?
Vamos referir que o Braga a Correr não é original.
Sim.
O Braga a Correr, portanto, já existia em algumas cidades do país, atividades parecidas.
Ok.
Não iguais, não semelhantes, mas parecidas, né? E em Guimarães, concretamente aqui em Guimarães, já existia também, à segunda-feira, uma atividade parecida. A nossa, portanto, foi copiando, digamos assim, ou indo atrás dos outros, e por sugestão do Zé Guzmão e do Nopolim, me convidaram para fazer este projeto. E depois o projeto foi evoluindo, né? Houve algumas modificações que são sui generis cá em Braga, né? Portanto, aqui em Braga quase todos juntos. Portanto, não é uma competição.
Sim.
Não há inscrições, não há o registro das pessoas que participam, as pessoas aparecem simplesmente e vão connosco.
Há
um percurso que era definido, todas as segundas-feiras havia um percurso definido, diferente, e portanto corremos aqui num raio de 5, 6 quilómetros aqui à volta do centro da cidade, da arcada, corremos todas as ruas, becos, praças, avenidas, queilhas, escadas, percorremos tanto esses anos todos.
E tinha pessoas de todas as idades, não é? Participar
sim,
neste Braga a Correr.
Tinha uns miúdos, uns jovens que apareciam, acompanhados com os familiares, com os pais, com os familiares, e portanto também e para as pessoas mais de idade, não é? Não temos o registro qual foi a pessoa mais velha que participou. Tínhamos o registro das pessoas mais novas, tinha a impressão que era 7 anos ou 8
muito
anos,
bem.
Que posso agora precisar, né? Mas estava aberto a qualquer pessoa, não é?
Portanto,
a qualquer,
claro que sim.
Pronto, isto não era uma caminhada, era uma corrida.
Era uma corrida.
E que uns iam mais depressa que outros, mas depois os que iam à frente na praça, num largo, num jardim, esperavam pelos outros continuando a correr sem parar, e se agarrompando e assim sucessivamente. Então,
muito né? bem. E chegava a ter grupos depois, de quantas pessoas, professor?
O máximo que tivemos foi 317.
317 então, numa segunda-feira à noite é obra.
Há muitas provas que não conseguem atingir, muitas
muito
provas,
bem.
Portanto, de estrada que não conseguem atingir.
O que isto é também demonstrativo. Isto é demonstrativo também que Braga, e também lhe faço esta pergunta a si, professor,
sim.
que Braga, a população bracarense, está cada vez mais motivada para a prática do exercício, vê-se de facto muita gente na rua, a caminhar, a correr, sente que há cada vez mais esta preocupação aqui em Braga.
Em Braga, por aquilo que eu tenho ouvido falar, e com colegas meus de educação física, que às vezes fazemos encontros, não é? E em provas que vou participando aqui e ali, verifica-se que, felizmente, que há um aumento de uma procura de uma atividade física salutar, não é? E o que é bom, e portanto, e são todas estas iniciativas, não é? Particulares, oficiais, das entidades que apoiam também, que permitem realmente uma maior sensibilização. E há já uma diferença muito grande, até na parte dos médicos, não é?
Sim, que recomendam cada vez mais.
Recomendam, quer dizer, não podem obrigar, não é? Mas recomendam e aconselham e sensibilizam as pessoas para a prática da atividade física, que é fundamental, não é? E pode-se recomeçar em qualquer altura, não é?
Exatamente.
Não é preciso, as pessoas pensam que só os novos, os 20, 30 anos e 40 é que podem. Não, as pessoas mais de idade podem recomeçar. Têm que ter os seus cuidados, não é? Têm que começar com mais devagar e lentamente podem evoluir. Não há dúvida.
Muito bem.
Portanto, quanto mais. A vida é movimento e quanto mais atividade, melhor é a sua vida.
Muito bem. Professor, fica então aqui esta recomendação, que de facto nunca é tarde para se começar uma atividade física, independentemente da idade. Basta haver vontade, alguns cuidados e é sempre possível. O Braga a Correr, pergunto-lhe se tem previsto, e para terminar a sua participação, este é um projeto que pretendem retomar, não é assim, professor? Já sabem quando é que será possível? Estão a estudar ainda?
Houve uma quebra, fez agora 2 anos, não é?
Sim, é verdade, a pandemia.
Já fez 2 anos, o tempo passa depressa, uma quebra. Agora há muitas pessoas, muitos amigos, muitas pessoas que participavam e até não só, outras, né, têm perguntado quando é que começa, se vai começar, se não vai começar. Já éramos para ter começado aí em outubro, novembro, mas felizmente que não, portanto isto não vale a pena estar a fazer 1, 2 meses e depois voltar outra vez a parar, não é?
Claro.
Portanto, quando se recomeçar e não há garantias, né, será para haver uma continuidade e com uma certa certeza, que isto não há certezas absolutas, mas com certa certeza que tem uma continuidade e uma sequência, não é? Porque vai evoluindo a participação das pessoas, o entendimento e o aumento do grupo.
Muito bem. Necessário.
Agora, muitas pessoas estão a perguntar quando.
Já há aqui esta expectativa de perceber quando é que retomam a atividade. Muito bem. Professor, eu agradeço a sua participação.
Damos
também os parabéns
também
por se continuar ativo e ser um exemplo para todos. E muito obrigada, muitos parabéns e até breve.
Muito obrigada pelo vosso cuidado, pela vossa atenção.
Obrigada, até breve, com licença.
E é então com este exemplo do professor José Ribeiro de longevidade no desporto que concluímos a nossa primeira hora de emissão. Já sabe, regressamos dentro de momentos para continuar a falar de saúde, de atividade física. Volte connosco. Até já.
A nossa terra.